Programa em Pauta, tratando sempre de um assunto de seu interesse.
Estamos de volta hoje recebendo a visita do vice-presidente e diretor administrativo do BRDE, Orlando Pessutti. É, ex-governador do Paraná, né? Não posso esquecer disso.
Exatamente, foi no ano de 2010, mas eu já tive a oportunidade de governar o Paraná já em 1994, Tony. Você era um gurizinho ainda, mas deve se lembrar disso. Aquela época, o governador Requião renunciou ao mandato para ir ao Senado, né? E o Mário Pereira, que era o vice-governador, tinha uma viagem para os Estados Unidos para assinar recursos na área da educação, junto com o então secretário de Educação, João Olivier Gabardo. E eu, naquela oportunidade, por 10 dias, em 1994, em outubro, eu era o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, eu assumi pela primeira vez o governo do estado do Paraná. Depois, mais 30 vezes, interinamente, assumi o governo, já que eu fui vice de 2003 a 2009, né? E daí, em 2010, com a renúncia de novo do Requião para disputar o Senado, eu me transformei em governador do Paraná.
Eu queria me servir dessa experiência toda, de estar próximo à administração pública e de fazer parte, de administrar o estado, para falar sobre a atual situação econômica do Brasil e principalmente a situação financeira dos estados. E não só dos estados, muitos prefeitos agora anunciando vários cortes na administração, reduzindo cargos em comissão, fazendo restrições em gastos em várias secretarias para poder sobreviver à crise atual. Como é que o senhor vê esta situação do Brasil neste momento?
Olha, todos nós temos que enxergar a situação do Brasil com uma certa cautela e uma preocupação muito grande. Nós estamos vivendo momentos difíceis, não só agora, em 2017. O ano de 2016 foi um ano muito complicado, assim como foi 2015. O 2014 já estava complicado, mas era um processo, um período eleitoral, e aí muitas vezes as dificuldades elas desaparecem por conta de algumas medidas que os governantes adotam para amainar, né, para fazer desaparecer aquela dificuldade. Mas nós estamos vindo com dificuldades já há algum tempo e, infelizmente, por conta de medidas que não foram adotadas, especialmente pelo governo federal. O segundo mandato do presidente Lula, alguns ajustes teriam que ter sido feitos naquele momento na economia e não foram feitos. E depois, no primeiro mandato da presidente Dilma também, tinha que se fazer alguns ajustes. A gente enxergava muitas vezes essas coisas e elas não aconteciam. A gente debatia isso, que era necessário fazer, e as coisas acabaram não acontecendo. E por que que a gente enxergava que eram medidas necessárias? Porque o mundo estava num processo de transformação. Nós não somos uma ilha nesse universo, nós estamos dentro de um contexto internacional. As medidas, por exemplo, que o presidente hoje dos Estados Unidos, Donald Trump, está adotando, elas poderão nos favorecer ou nos prejudicar. Então nós temos que aguardar, mas nós temos que aguardar parado, estático? Não, nós temos que botar as nossas boas cabeças pensantes, os nossos técnicos, nossos planejadores, a esmiuçar tudo isso e conversar. Nós temos que andar pelo mundo. Isso foi uma boa coisa que o presidente Lula fez, andar o mundo inteiro, mostrar o Brasil. E o Temer agora vai ter que fazer isso também, porque nós temos que, desse momento mundial, tirar algum proveito para estabelecer algumas parcerias internacionais para vender mais os nossos produtos lá fora. Então, medidas que não foram adotadas anteriormente ou benefícios em excesso que foram concedidos, a falta de se combater com mais rigor algum indício de crescimento da inflação fez com que nós chegássemos a isso. E o pior, Tony, é que nós chegamos numa crise econômica junto com uma crise política. Você imaginar, nós que temos uma vivência, né? Eu estou há muitos anos na vida pública, desde o meu primeiro mandato de deputado estadual em 83 até agora, são 34 anos. Há 34 anos atrás, no mês de fevereiro, eu tomava posse como deputado estadual junto com o governador José Richa. Quer dizer, então, nesses 34 anos, você há quanto tempo eu te conheço no meio da imprensa, das notícias?
Quer dizer, deve estar fazendo quase o mesmo tanto.
Quase
nós
o mesmo
nos conhecemos
tempo,
lá na região de Ivaiporã, eu trabalhava em Apucarana e o senhor era deputado por Ivaiporã.
Então você veja que nesse tempo todo, a gente nunca tinha visto, assim, a não ser o episódio do Collor de Mello, que foi uma coisa, de certa forma, pontual e rápida, mas nós não tínhamos visto uma situação de confusão, vamos usar esse termo, né, de conturbação, de confusão política. Uma presidente da República é afastada, o presidente da Câmara é afastado, é preso, senadores são presos, deputados são presos, ex-ministros são presos, empresários de gabarito, pessoas do mais...
Alguns dos maiores do mundo.
Do mundo, quer dizer, sendo presos, quer dizer, é um tumulto muito grande para um período de 3, 4, 5 anos, né? Mas graças a Deus nós estamos conseguindo superar, quer dizer, ontem tivemos, dia 1º de fevereiro, né? Tivemos a eleição do Senado, neste 2 de fevereiro vamos ter a eleição da Câmara, quer dizer, tem muita divergência, discute para lá, discute para cá, mas está se superando mais essa fase. O Temer já foi confirmado como presidente da República, e as medidas estão surgindo. Eu tenho esperanças que em 2017 nós vamos conseguir dar uma ajustada na economia, vamos dar uma acalmada nessa crise política. A Lava Jato continua, o Brasil inteiro já assimilou esta situação de se prender senador, deputado federal, deputado estadual, prefeito, vereador, empresários do mais alto coturno e gabarito, das maiores fortunas, como agora se prendeu o Eike Batista, né? Então...
O senhor acredita que a Lava Jato, puxando aí por esse assunto que o senhor citou, ela vai trazer um ambiente de negócio, já que o senhor também está no BRDE e trabalha diretamente com a iniciativa privada? O senhor acredita que o ambiente de negócio fica mais transparente com a ação da Lava Jato?
Ele fica mais transparente e tem alguns dificultadores dentro do processo também. Por exemplo, quando... Pelas normas do país, essas empresas todas citadas e comprometidas dentro da Lava Jato, elas acabam sendo impedidas de obter novos financiamentos. E aí é o lado preocupante, né? Da Lava Jato, porque além da Lava Jato, nós temos que ter algumas outras medidas para salvar determinadas empresas, para que nós possamos continuar tendo essas empresas operando, os seus dirigentes serem afastados, novos dirigentes virem e os projetos terem continuidade. Eu cito um exemplo para você: nós tínhamos já praticamente pronto o processo de licitação para a duplicação da rodovia Maringá-Cianorte, Umuarama-Guaíra, a 323, a PR-323, esse projeto já há 3, 4 anos ele está parado. O BRDE, inclusive, entraria com financiamento da ordem de 250 milhões, junto com outras estruturas financeiras, e ele não pôde esse projeto ir adiante porque a empresa líder do consórcio que vai cuidar da concessão dessa rodovia está dentro da Lava Jato. Então, está fazendo-se todo um trabalho para que essa empresa ceda o seu espaço para uma outra empresa. Então, precisa vir aquilo que no mundo jurídico é chamado o acordo de leniência, né? Para que você separe dentro da empresa que está da Lava Jato aquilo que é o joio daquilo que é o trigo e você possa continuar trabalhando.
Bom, nosso tempo acabou. Eu quero muito agradecer a presença aqui do vice-presidente e diretor administrativo do BRDE, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, Orlando Pessutti, ex-governador do Paraná. Muito obrigado pela presença.
Muito obrigado a você, Tony. Um abraço a todos os paranaenses, né? Como eu disse, eu tenho já de mandato e vida pública mais recente, já 34 anos, mas comecei a trabalhar com 16 anos na Prefeitura Municipal de Jardim Alegre como porteiro recepcionista. Então é toda uma vida, eu tenho 64 anos de idade, portanto são muitos e muitos anos, são aí 48, 49 anos, quase 50 anos já de atuação na vida pública. E eu sou uma pessoa que tem uma paixão pelo Paraná. Conheço os 399 municípios do estado, andei por esse Paraná quantas e quantas vezes, e a gente vibra dentro do BRDE com aquilo que a gente pode fazer. O BRDE, o Banco BRDE, como eu já disse a você e aos prezados radiovintes, é um banco que promove o desenvolvimento, que promove a geração de emprego, a geração de renda e a geração de tributos. Então, é um banco que produz satisfação, que produz alegria, que produz coisas boas para os estados onde ele atua. Então, venha para o BRDE, que nós estaremos lá à disposição de todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento e daqueles que não estão nesse momento nos ouvindo também.
Este foi Orlando Pessutti, vice-presidente e diretor administrativo do BRDE. Quero agradecer mais uma vez ao ex-governador e também a você que esteve com a gente. Muito obrigado e até a próxima.
Você ouviu o programa Em Pauta, sempre com um assunto de seu interesse.